O espantalho é namorado. Projeto Plano Nacional de Leitura. Somos o terceiro ano da Escola Básica José Saramago. Gustavo era um espantalho feliz. Tinha muitos amigos entre os animais da vizinhança. E tinha amigos, sobretudo, entre os passarinhos, precisamente aqueles que deveria espantar.
Obrigado por nos deixar picar as espigas.
Bem, eu peço sempre qualquer coisa em troca, não é?
De facto, Gustavo confiava nos pássaros para levarem as suas ternas mensagens de amor à Amélia, a menina espantada que vivia no topo da colina. Gustavo estava apaixonado por Amélia. Sonhava com o dia em que ia poder abraçá-la.
Mas como?
Apenas podia, quando a brisa soprava, acenar-lhe com a manga do casaco. Quando chegou o outono, contudo, Gustavo ficou triste. As belas espigas douradas foram ceifadas e muitos dos seus amigos tiveram de partir. Já não havia andorinhas a chilrear, mas sim corvos negros. Embora também fosse amigo dos corvos, Gustavo não podia mandar mensagens de amor através das suas vozes estridentes. Além disso, no outono não soprava a brisa. Em seu lugar, soprava uma fria nortada. Por vezes tão forte que Gustavo temia que o seu chapéu lhe voasse da cabeça.
Queres cá, Amélia? Veja que sou careca.
Desculpa, vou-me embora.
Não, se te fores embora, vem o nevoeiro.
Gustavo não gostava do nevoeiro, pois este impedia-o de ver Amélia. Mas mesmo que não houvesse vento nem nevoeiro, no outono Gustavo não podia admirar Amélia. Tinha de estar alerta para avistar os caçadores a tempo de avisar os poucos amigos que tinham ficado.
Inimigo à vista!
À distância avistavam-se um homem armado com uma espingarda. A raposa que buscava a sua presa, a lebre à procura de raízes, os falcões à cata de grãos, os patos nas margens do rio e as codornizes entre os caulos cortados, todos escutaram o grito de Gustavo e num ápice todos desapareceram como por magia. Porém, um dos animais não foi suficientemente rápido. Fez a espingarda.
Ai! Ai!
Gemeu uma codorniz. O caçador aproximou-se, pôs-se à procura da codorniz, mas não conseguiu achá-la.
Mas eu tenho a certeza que lhe acertei.
Procurou durante um bom bocado da codorniz nem sinal. O caçador continuou a resmungar, primeiro confuso, depois zangado. Estava cansado e começou a transpirar. Tinha calor com o cachecol. Então tirou-o e depositou-o sobre as costas.
Galás, não me deixas voar com este vento. Eu sou algum cabido?
Protestou Gustavo, mas parou de protestar assim que sentiu o calor do belo cachecol. Talvez é por dormir.
Já se foi. Estás ferida.
Só um bocadinho. Salvaste minha vida. Como posso agradecer-te?
Levei este cachecol à Amélia. Deve estar cheia de frio, com aquela roupa levezinha.
Com o seu rápido bater de asas, a codorniz chegou ao topo da colina.
Gustavo, manda-te este presente. Está tão apaixonado, qualquer dia casa contigo.
Quem me dera.
Amélia assinou para Gustavo com a ponta do cachecol.
Mas Gustavo não estava a olhar para ela, porque o caçador voltara com o saco a tiracolo cheio de caça e um ar triunfante no rosto.
Já não tinha calor e vinha buscar o seu cachecol.
Mas o cachecol desaparecera.
Em vez de ficares aí parado, devias ter evitado que o vento levasse o meu cachecol. Agora tenho frio.
Oh, vou morrer de vergonha. Ainda por cima, o caçador preparava-se também para me tirar o casaco.
Ai, assim vai morrer de frio!
Gritaram os amigos.
Agora é a nossa vez de lhe salvar a vida, disse a raposa.
Patos, faisões, corvos, lebres e codornizes atiraram-se ao caçador, fazendo-o cair. O caçador tentou defender-se, arrancou Gustavo do chão e empunhou-o como se ele fosse um bastão.
Assim já é demais!
A raposa, a lebre, faisões, corvos e codornizes mostraram as garras e os dentes, verdadeiramente enfurecidos. O caçador tentou fugir dos animais.
Acudam, acudam! Estou a ser atacado!
A meio da subida, o caçador já estava quase sem fôlego, bem como os animais que o perseguiram. Mas Gustavo suplicou-lhes.
Por favor, só mais um bocadinho. Estamos quase lá. Chegamos! Podem parar!
Exultou Gustavo ao atingirem o topo da colina.
Sim, parem. Eu devolvo-te o chapéu, mas diz aos teus amigos para me deixarem em paz.
Porquê é que estás contra nós?
Já reparámos que encontrámos o teu cachecol?
Afinal, o cachecol estava ali perto, sobretudo os ombros da Amélia. O caçador pegou nele e virou costas, sem sequer lhes agradecer. Gustavo, por outro lado, achou que nunca conseguiria recompensar os seus amigos pelo que tinha acabado de fazer.
Obrigado, muito obrigado.
Estava um pouco maltratado. Tinha as roupas amarrotadas, as mangas do casaco estavam caídas, mas ele não sentia vergonha. Estava tão contente por ter Amélia tão próxima de si. Tão próxima que sentiu um enorme desejo de a abraçar.
Mas como? Deixa-me ajudar. Vou soprar com força enquanto a manga do casaco do Gustavo e pôs-a sobre os ombros da Amélia. Agora sim, estão casados.
Soprou ela aos quatro cantos do mundo, enquanto por cima da colina, a lua branquinha voava pelos dois amantes.
Com vozinhos de pelinho.